já foram expostos aqui na Igreja Batista Redenção. Mas foram muitos livros durante muitos anos. Eu lembro, Isaías talvez foi o livro que mais demorou a ser pregado aqui. Foram 7 ou 9 anos pregando Isaías. E temos vários exemplos aí. O pastor Marcos está expondo Gênesis à noite, está expondo Atos no domingo de manhã. Os irmãos estão estudando a carta aos Hebreus na quarta-feira. E nós terminamos recentemente, o pastor Marcos terminou a carta, o Evangelho de Mateus. O Nicolas terminou Filemão, já expôs também 1 João. Falta 2 e 3 João. E eu não vou fazer diferente. Na verdade, isso é um. Nós acreditamos que essa é a melhor maneira de expor as Escrituras, de mandar de maneira expositiva, livro por livro, versículo por versículo, às vezes termo por termo. Então, assim como nós fazemos aqui, eu vou dar início a essa exposição. Então, sempre que os irmãos me virem aqui pregando, podem ter certeza que eu pregarei nessa carta do apóstolo Paulo a Tito. Eu gosto muito dessa carta porque ela me cativa. É um apóstolo escrevendo para um jovem pastor. Eu já não sou tão jovem assim, mas eu sou um jovem pastor. Bem jovem pastor. Então eu me vejo muito muito aconselhado nas letras, nas palavras de Paulo a Tito. E, na verdade, a intenção de Paulo aqui não é só escrever a carta a um discípulo amado, a um filho na fé. Na verdade, ele sabia que essa carta Tito não ia guardar, colocar no bolso e ir embora. Não ia fazer isso. Essa carta ia rodar pelas igrejas, especialmente as igrejas em Creta, onde Tito estava, para implementar ali, instituir aí líderes. Então, essa carta ela tem muitos aspectos basilares acerca de sã doutrina, acerca de eclesiologia, como a igreja deve funcionar, o evangelho em si, o conteúdo do evangelho, da fé. Então, eu gosto muito disso porque trata ali no cerne acerca da nossa salvação, acerca de coisas corriqueiras do dia, coisas que nós precisamos saber e viver. Por isso eu escolhi essa carta, espero que os irmãos sejam edificados pela exposição dela. E muito bem, assim como da última vez que eu preguei em 1 aos Tessalonicenses 4, versículo 13, foi um versículo só. E nós hoje também exporemos apenas um versículo. O versículo primeiro de Tito. Você pode pensar, nossa, mas como é difícil, como tem tanta teologia em um versículo só? Sim, tem bastante teologia. Há muito que ser dito, há muito que ser explicado, há muito que ser exposto em um versículo só. Os irmãos que lidam aqui com a pregação sabem que quando vai se sentar, vou pregar neste parágrafo. E aí você vê, o pastor Marcos não passou da introdução. Então, eu sentei para preparar o sermão, olhei para o versículo, estudei e o nosso sermão será apenas neste versículo. Vamos fazer a leitura novamente? Tito 1, deixa sua Bíblia aberta, marcada, em Tito, carta de Paulo a Tito, no versículo 1 do capítulo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Como é nosso costume, eu formulei aqui uma mensagem central, advinda deste pequeno versículo, que deve nortear o nosso estudo. Na verdade, os irmãos devem detectar se essa mensagem central salta. Ressalta o que o versículo está dizendo. Então, a mensagem central é a seguinte: o servo de Deus tem seus afazeres determinados por seu Senhor. O servo de Deus tem seus afazeres determinados por seu Senhor. Aqui trata-se de uma saudação, porém, Paulo já quer deixar muitas coisas esclarecidas diante dos seus leitores. Ele assina a carta, primeira palavra aí é o seu próprio nome, mostrando quem está escrevendo. Isso é muito importante, irmãos. A gente passa o olho batido, a gente acha, ah, isso não é importante. Vamos pular a saudação. O fato de Paulo escrever, estar o nome de Paulo aqui, contribuiu, por exemplo, para que essa carta virasse Bíblia. Para que essa carta estivesse no cânon das Escrituras. Era Paulo que está escrevendo, não é qualquer pessoa. Não é um qualquer se dizendo apóstolo, não. É o apóstolo Paulo que nós conhecemos. Então, na época de formação do cânone, do cânon das Escrituras, o fato de conter o nome de Paulo nessa carta auxiliou aqueles irmãos a detectar a canonicidade do texto bíblico. Então, muito importante lembrar essas questões, porque nós devemos estar prontos para dar a razão da nossa fé, e essas coisas compõem a razão da nossa fé. Porque nós acreditamos na confiabilidade do texto bíblico e na sua completude, na suficiência das Escrituras. Esses detalhes compõem, sim, a nossa teologia, a nossa convicção. E nós devemos dar razão dela quando formos indagados. Muito bem, nosso costume aqui, se você é novo, é explicar trecho por trecho. Então nós vamos fazer isso. À luz da nossa mensagem central, que diz, o servo de Deus tem seus afazeres determinados por seu Senhor. E aí Paulo se qualifica. Ele coloca o seu nome e se qualifica. Servo de Deus. Servo de Deus e apóstolo de Jesus. Primeiro adjetivo que Paulo utiliza para sua própria qualificação é o adjetivo servo. Nós não temos mais esse correspondente na nossa experiência, nós não temos. Nós temos empregado, patrão, aquele que é remunerado, nós não temos, mas o termo certo, o termo correto aqui, a tradução literal aqui é escravo. Parece que esse termo caiu em desuso lá no nosso vocabulário em 1888, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, e agora viramos todos empregados ou livres. Mas o que Paulo quer transmitir aqui é que ele é um escravo. Ele deve tudo ao seu Senhor. Ele não quer somente apontar para uma qualidade dele. Ele quer tão somente apontar para algo em Deus. Paulo está dizendo, eu sou escravo de Deus. Eu quero apontar quem é o meu dono. Quem é o meu Senhor. A quem eu devo prestar contas. É isso que eu quero enfatizar aqui. Paulo quer enfatizar um pouco mais do caráter de Deus do que o dele próprio. Eu sou escravo. Eu devo as minhas ações, eu devo a minha própria vida ao Senhor. Então não estou aqui para buscar os meus interesses. Isso ele escreveu a Timóteo, por exemplo, falando do soldado, segundo Timóteo 2,4, dizendo que o objetivo do soldado é satisfazer aquele que o arregimentou, e é o soldado que não se preocupa mais com os afazeres da vida civil. Essa é a ideia aqui, só que um pouco mais profunda. Não é mais um soldado, é um escravo. O escravo deve absolutamente tudo ao seu Senhor. Então, o que Paulo está dizendo aqui, está reforçando, é... Eu não sou, a minha vida, o que eu faço, não é da minha própria conta, é da conta de Deus. Ele me resgatou, Ele é o meu dono, então o que eu faço é mandado por Ele. Muito bem, Paulo se colocou lá no tronco, lá no chão, na raspa do tacho, da humildade, ele é o escravo, só que ele não é só escravo, porque senão se ele permanecesse só com essa qualidade, os irmãos poderiam desprezar o que ele iria dizer a partir dali, mas ele coloca uma outra qualidade, ele não é só escravo de Deus, o que mais ele é? Ele é apóstolo de Jesus Cristo. É interessante notar, irmãos, que esses paralelismos que Paulo faz, eles são muito sutis. Quando ele diz que ele é servo de Deus, ele denota a propriedade de Deus sobre ele. E quando ele diz que ele é apóstolo de Jesus, ele denota a autoridade de Jesus sobre ele. E consequentemente, a sua autoridade apostólica. Ele coloca Jesus e Deus na mesma frase. Ele quer dizer que Jesus é Deus, de uma forma muito sutil. Obviamente, Paulo faz isso de forma mais clara em outros momentos, mas Paulo não escolhe, não joga palavras ao léu. Às vezes a gente vai escrever uma carta, um e-mail, a gente copia e cola, né? Atenciosamente. Paulo não faz isso. Eu sou escravo de Deus, mas eu sou apóstolo de Jesus. Então, o que eu vou dizer a partir daqui tem autoridade concedida pelo próprio Senhor. Como eu disse aos irmãos, essa carta, ela iria circular, no mínimo, entre as igrejas de Creta. Provavelmente circulou muito fora disso, fora da ilha de Creta. Mas ele iria, no mínimo, circular ali nas igrejas de Creta. Então, isso iria dar autoridade, atestar a autoridade apostólica desta carta. Então, os irmãos deveriam aceitá-la. Por quê? Não era qualquer pessoa que estava escrevendo, era o apóstolo Paulo, apóstolo de Jesus Paulo. Isso é muito importante para formar, inclusive, eu disse para os irmãos, a nossa bibliologia. Muito bem, a nossa mensagem central, ela diz que o servo de Deus tem seus afazeres determinados por seu Senhor. E aqui nós vamos estudar, nós vamos nos ater a duas obrigações do servo de Deus, obrigações essas delineadas pelo texto em voga. E a primeira obrigação do servo de Deus é promover a fé dos eleitos. A primeira obrigação do servo de Deus é promover a fé dos eleitos. Notem aí, eu não sei como está na sua tradução. A minha tradução, que é a Revista e Atualizada, ela acertou na tradução. Porque a preposição catá, a tradução do termo catá, ela pode ser muito variada, mas a ARA, ela acertou e utilizou o termo para promover a fé. Alguns estão segundo a fé. O termo catá admite essa tradução, mas o sentido se perdeu. Quem traduziu assim, segundo a fé que é dos eleitos, perdeu um pouco o sentido. Você precisa fazer um esforço maior para entender o que Paulo está dizendo. Os meus afazeres, como servo e apóstolo, como servo de Deus e apóstolo de Jesus, são, dois pontos, promover a fé dos eleitos e promover o conhecimento da verdade. Então Paulo está dizendo, o meu apostolado só existe para quê? Em função de quê? Segundo o que o meu apostolado existe? Para promover a fé dos eleitos e para promover o conhecimento da verdade. É isso que Paulo está tentando dizer. Então eu acho que a tradução aqui, a Revista Atualizada, foi um pouco mais feliz, dando esse sentido, inclusive traduzindo o mesmo termo no final do versículo, não muito feliz, dizendo segundo a piedade. Nós vamos chegar lá. Mas, por enquanto, vamos ficar aqui. A primeira obrigação, vejam aqui, por que eu escolhi o termo obrigação? Porque o escravo, ele não escolhe o que fazer. O escravo, ele não escolhe, não sei se vai ser, não, hoje eu não vou fazer isso. Nós não somos escravos dos nossos pais, mas às vezes parecemos ser, não é assim? Quem aqui já ousou falar não para um pai ou uma mãe? Acho que todo mundo aqui, né? No alto da sua rebeldia, dos seus 7, 8 anos, achando ser dono do próprio nariz, a mamãe diz, filho, vai na padaria comprar pão. Ah, não, mãe. Ah, o quê? Ah, A reação de Paulo aqui diante dessas ordens, não existe a mínima possibilidade de Paulo dizer: ah, não, Senhor, eu não vou. Eu não vou promover a fé, eu não vou fazer nada do que o Senhor está mandando. Não vou. Não existe essa possibilidade para o escravo. O escravo vai e faz. Entrem os irmãos já na pele do apóstolo Paulo e, obviamente, na nossa própria realidade, porque todos somos escravos do Senhor. Nós só mudamos de senhorio. Nós estávamos sujeitos ao príncipe deste mundo, sujeitos à nossa própria carne, às nossas próprias inclinações. E o Senhor nos vivificou para quê? Para sermos donos do nosso nariz? De maneira nenhuma. Foi trocado o nosso senhorio. Agora não somos mais servos de Satanás ou servos das nossas inclinações más. Somos servos, somos escravos do Senhor. E não existe a opção de olhar para o que está escrito nas Escrituras e falar: não, não vou fazer. Ah, é meu jeito. Ah, Deus tem que me entender que esse é meu jeito. Não existe isso. Você é escravo. O que a Bíblia diz para fazermos, façamos. E ponto final. Prontamente façamos. Essa é a postura de Paulo. Essa é a prontidão de Paulo, de um escravo fiel. E essa é a sua primeira obrigação. Não tem escolher, vou fazer. Não é um conselho, faz. Não, é uma obrigação. A primeira obrigação é promover a fé dos eleitos. Vejam aí, eu quero fazer um pequeno parênteses aqui com os irmãos. Porque Paulo utilizou um adjetivo para qualificar os crentes. Por que ele não disse para promover a fé dos crentes? Paulo quer polemizar? Não, Paulo quer ensinar. A Bíblia quer ensinar, a Bíblia quer nos ensinar. Doutrina da eleição, irmãos, doutrina da eleição divina, é algo aparentemente polêmico nos dias atuais, não deveria ser, porque é algo vastamente ensinado no Novo Testamento. O Senhor Jesus ensinou a doutrina da eleição em Mateus 24, dizendo: muitos são chamados, poucos são escolhidos, Mateus 22. Ele usou termos escolhidos quando disse em Mateus 24: por causa dos eleitos aqueles dias serão abreviados. Que dias são esses? São os dias da grande tribulação. Jesus usou termos assim, se referindo aos crentes eleitos por Deus. João utilizou esse termo, falando, o próprio Jesus falando que as suas ovelhas ouvem a sua voz. Ele tinha acabado de dizer: vocês não são minhas ovelhas. Falou para aqueles que estavam ali: vocês não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E o Senhor, o Deus Pai, me dá as ovelhas nas minhas mãos. E ninguém as arrebata das minhas mãos. O Senhor Jesus ensinou que há, sim, uma eleição incondicional. Outros autores bíblicos ensinaram isso. Lucas falou isso em Lucas 18, 7, em Atos 13, 48. Outros autores também ensinaram. Pedro, o apóstolo Pedro, ensinou isso na sua primeira e segunda carta. Utilizou termos como termos exatos: os eleitos, aos eleitos. Não dá para apagar essa doutrina da Bíblia, não dá. João ensinou isso em Apocalipse, utilizou esse termo em Apocalipse 17. Não dá para apagar a eleição da Bíblia. E Paulo quer... Paulo talvez foi o maior escritor acerca desse assunto. Nós vamos ler alguns textos daqui a pouco. Mas ele quer aqui também, nesse momento, enfatizar algo muito importante. É notório... Obviamente, depois de todos esses textos que eu mencionei, que a eleição ela constitui um elemento primordial da soteriologia bíblica, da doutrina da salvação. Isso é muito importante os irmãos terem em mente, porque Paulo está falando aqui acerca de evangelismo. Promover a fé dos eleitos é evangelizar. Evangelizar, doutrina da eleição, se coaduna, está enraizada diretamente com a soteriologia bíblica. Paulo, aqui em outras epístolas, e eu vou pedir para os irmãos abrirem a Bíblia de vocês em Romanos 8, ele ensina especificamente, e é aquele que também quer fazer isso, ele ensina que Deus é a fonte, o implementador e o garantidor da nossa salvação. A doutrina da eleição, ela ensina que Deus é a fonte, o implementador e o garantidor da nossa salvação. Veja aí Romanos 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. São todas as ações de Deus em nós. Nós somos meros receptáculos da eleição de Deus em nós. Ah, você pode se perguntar, por quanto aos que de antemão conheceu? Está vendo aqui? Deus viu que eu ia crer. Não. Esse antemão, essa presciência que Pedro, inclusive, fala, eleitos de acordo com a presciência de Deus, ou esse de antemão conheceu, é que Deus estabeleceu, antes mesmo de nós existirmos, estabeleceu ter um relacionamento, ele determinou ter um relacionamento conosco. Não, ele não viu o futuro, não existe isso. Não, ele viu o futuro, aí ele viu que a gente ia corresponder, aceitar o Senhor, não existe isso. Esse de antemão os conheceu, é que ele decidiu ter um relacionamento conosco antes mesmo que nós existíssemos. Então nos predestinou para a salvação. Isso que textos como esse e o texto de Pedro diz. Tá bom? Para apagar essa dúvida. Romanos 9, vira a página aí, Romanos 9, 10. Nós estamos dizendo que Deus é a fonte, o implementador e o garantidor da nossa salvação. É isso que a doutrina da eleição ensina, irmãos. Que Deus é a fonte, o implementador e o garantidor da nossa salvação. Romanos 9, 10. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaac, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. Já foi dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Vejam aqui, não há participação nenhuma, não há mérito nenhum, não há obra alguma na salvação do homem em sua salvação. Não há mérito, não há obra alguma que ele faça. Tanto para obter, como para manter, como para garantir a sua salvação. Deus é quem faz tudo isso. Deus é que concede a salvação. Deus é que mantém a salvação do crente. E Deus é que garante a sua glorificação futura. O recebimento das bênçãos decorrentes dessa salvação. Algumas objeções têm sido levantadas em relação à doutrina da eleição. Eu não vou falar acerca de todas, mas eu quero falar acerca de uma em específico, porque Paulo ataca essa objeção usando a palavrinha eleito nesse texto. Mais uma vez, irmãos, vocês precisam estar comigo, porque é muito sutil. É claro ao mesmo tempo, mas é sutil. Se os irmãos passarem os olhos, não vão perceber, não vão assimilar a riqueza do texto bíblico. Ah, e uma objeção que os opositores da doutrina da eleição dizem que é o seguinte: se os eleitos estão predestinados, eu não preciso evangelizar. Eu não preciso mais pregar a palavra. Essa é a objeção que eles fazem. Parece ser uma objeção lógica, mas ela é só isso. Nós precisamos entender que nenhum problema aparentemente lógico pode anular o dever do crente. Nenhum problema aparentemente lógico que nós possamos levantar ou inventar vai anular o dever do crente. O dever do escravo, a sua obrigação. Ah, mas eu tenho aqui um problema lógico real. Deus vai salvar os eleitos. Para que eu vou pregar? Eles estão predestinados e eles serão salvos. Nenhum eleito morre sem conhecer o Senhor. O Senhor Jesus falou que nenhuma ovelha se perde. Vou parar de evangelizar. Isso não anula a obrigação do escravo. E essa obrigação que Paulo fala aqui, ó. A minha obrigação como Paulo, como escravo, é evangelizar quem? Os eleitos. Promover a fé dos eleitos. Ué, e o problema lógico? Ficou aí, na lógica. Na Bíblia, as coisas funcionam em perfeita harmonia. Deus elege, sim. Deus escolhe antes da fundação do mundo, Deus salva, Deus provê os meios para que aquela pessoa, aquele eleito, seja salvo e exerça a fé em Cristo, e ele garante por meio do Espírito Santo a sua salvação, e o texto de Romanos diz que ele os glorificará. Isso tudo acontece, mas mesmo assim Deus determinou para nós, os escravos, que evangelizássemos. Vejam aí, Romanos 1, 14 e 15. Romanos 1, 14 e 15. O apóstolo Paulo todo cheio de entusiasmo quando fala de evangelismo. Ele que é o maior pregador, o maior autor, o maior escritor bíblico acerca de eleição, está aí para todos o capítulo 9 de Romanos e o capítulo 1 de Efésios, falando, é um prato cheio acerca de eleição. Mas o apóstolo Paulo, muito entusiasmado com a sua obrigação de escravo, que é evangelizar. Vejam aí, Romanos 1, 14 e 15. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Super entusiasmado. Essa carta ele escreveu no tempo de paz da sua vida. Então ele estava muito entusiasmado. Eu quero pregar em Roma. Eu que já preguei a tantos, quero pregar em Roma, quero evangelizar. E aí, ele fala isso no capítulo 1 e no capítulo 9 fala sobre. Capítulo 8 e 9 fala sobre eleição. Para a Bíblia, meus irmãos, a eleição, ela anda de braços dados com a evangelização. O que que diz textos como 1 aos Coríntios 1, 21? Aprouve a Deus salvar pela loucura da pregação. Como ouvirão? Paulo fala em Romanos também, como ouvirão se não há quem pregue. A obrigação do servo de Deus é pregar o evangelho, promover a fé dos eleitos. Vejam aqui a eleição caminhando junto com o evangelismo. Isso na Bíblia é comum. Então, Paulo joga por terra toda essa objeção aparentemente lógica dos opositores à doutrina da eleição. Para o ensino bíblico é muito claro, muito claro. Existem os eleitos e eles devem ser evangelizados. Eles ouvirão a palavra, eles crerão por meio da pregação. E essa é a primeira obrigação do escravo de Deus, do servo de Deus, promover a fé dos eleitos, que é evangelizar. Acerca ainda da eleição, eu queria encerrar mostrando para os irmãos, porque pode ser muito, parece muito conteúdo teológico, é coisa para aula do cadete, é para teólogo. Não, nós vimos que isso está na palavra de Deus, nós devemos lidar com essas coisas porque nos atingem diretamente. Mas a doutrina da eleição, irmãos, quando eu olho para ela, quando nós olhamos para ela, ela deve causar em nós, sabendo que Deus é a fonte, Deus é o implementador e o garantidor da nossa salvação, isso deve nos trazer segurança e certeza de salvação. Não foi algo que eu fiz, eu não vou perder amanhã e eu vou receber depois dessa vida. Eu sigo tranquilo. Eu tenho um Senhor, eu tenho um dono e Ele me garante tudo, tudo para que eu possa servi-lo. Eu não tenho mais esse peso nas costas de, será que eu... Ah, não, amanhã... Ih, perdi a salvação. Não, eu carrego a segurança de que o que Ele fez uma vez por todas. E me entregará o que está prometido para depois dessa vida. Deus é o único autor. Nós somos meros receptáculos da sua ação em nós, da sua graça, da sua misericórdia. Não há nada que eu fiz, não há nada que eu faço, não há nada que eu farei para poder manter, garantir ou angariar a minha própria redenção. O segundo sentimento que deve causar no crente é a anulação de sentimento elitista. O que é isso? Porque a minha eleição reside única e exclusivamente em Deus, na graça de Deus, eu não posso me achar melhor que ninguém. Não posso me achar um crente melhor do que o outro crente. Não pode haver categorização de crentes na igreja. Já faz uma ou duas semanas que eu ouvi um vídeo, um preletor tentando explicar a doutrina da eleição, e ele categorizou os crentes. Essa foi nova para mim, eu nunca tinha ouvido. Agora vocês sabem que existem os crentes e os crentes eleitos, né? Vocês não sabiam? Não sabia, esse pregador utilizou desse recurso, dizendo que existem os crentes e esses perdem a salvação. Os crentes, não, eles são crentes, estão lá na igreja, mas eles perdem a salvação. Já os crentes eleitos, esses não perdem a salvação. Meus irmãos, é muita criatividade, é muita pirueta, é muita cambalhota. É crente, ponto final. É crente, é eleito. Está aqui na Bíblia. O crente, o eleito, não existe isso. A doutrina da eleição aponta para isso. Não deve haver categorização entre nós. Aquele ali é melhor, aquele ali... Aquele é meio crente. Meio crente? Como assim? Muitos irmãos aqui vieram de um ambiente um ambiente opressor, em que ouviam isso. Se você não tiver experiência tal com o Espírito Santo, você não é crente. Ou você é um crente meia boca. Ou você é um crente mais ou menos. Você não recebeu aí o Espírito. Então, nessas igrejas existe categorização de crentes. Existe o crente, está lá, aceitou. Existe o crente que já teve uma experiência a mais aí, recebeu o Espírito, seja lá o que for. A doutrina da eleição, irmãos, aniquila toda essa ideia. Por quê? Porque Deus nos escolheu e fez em nós toda a sua obra por completo. Você que está aqui, você que é um crente no Senhor Jesus, você que entregou a sua vida a Ele, você que vive, você que é um escravo do Senhor, você é um crente e possui todas as prerrogativas de um crente. Você é um eleito de Deus e pode desfrutar de todas as bênçãos da graça, de todas as prerrogativas do reino de Deus. Você pode servir o seu Senhor com leveza, você desfruta de segurança, de salvação. E por fim, a doutrina da eleição, ela nos causa um sentimento, deve nos causar um sentimento de humildade e servidão. Ao olhar para mim, ao me deparar com a podridão que eu era, com o ser humano repugnante que eu era, longe de Deus, longe da sua verdade, inimigo de Deus. Paulo, irmãos, talvez fosse o maior inimigo de Deus. O maior dos pecadores, como ele mesmo se qualifica. Esse Paulo que matou cristãos, ele era um servo eleito de Deus. E ao olhar para isso, ele se coloca debaixo do Senhor numa disposição humilde e de servo. Eu estava perdido e eu fui encontrado. Eu estava morto e Deus me deu vida. Só me resta servir este Senhor. Só me resta fazer isso. Eu não sou o dono do meu nariz, nem quero ser dono do meu nariz. Porque quando eu fui dono do meu nariz, eu só encontrei a morte. Eu só encontrei o desprezo, a miséria nos meus pecados. Eu quero viver para este meu Senhor, esse meu dono, eu sou seu escravo. É isso que a doutrina da eleição causa no crente. Muito bem, lembrando a nossa mensagem central. O servo do Senhor tem seus afazeres determinados, o servo de Deus tem os seus afazeres determinados pelo seu Senhor. E a primeira obrigação é promover a fé dos eleitos. E o que é isso? É evangelizar. Eu ainda tenho que ressaltar acerca do evangelismo. Nós achamos que a única pessoa que deve fazer evangelismo aqui na igreja é o Júlio. O Júlio Leandro Boer, que está nos Estados Unidos. Porque eles são evangelistas. Certo? Não. Eles são evangelistas. O seu trabalho proeminente é evangelizar. Paulo falou para Timóteo fazer o trabalho de um evangelista. Então é trabalho também dos pastores evangelizar. Mas é trabalho dos crentes evangelizar. E como eu faço isso? Falando. Eu creio, eu vejo... que existe muita, nesse mundo ideológico em que vivemos, nós trouxemos o Evangelho para o nível de mais uma ideologia. Nós estamos com vergonha do Evangelho. É isso que está acontecendo. Quando não nos calamos, que talvez seja a maior parte do tempo, nós trazemos... o evangelho para, tem aqui uma alternativa, você que está vivendo desse jeito, tem aqui uma alternativa, considera essa alternativa. Meus irmãos, nós diminuímos a solução para a humanidade, nós diminuímos a cura para a humanidade, para a morte da humanidade. Você está em posse da cura do câncer, está dizendo, toma aqui esse analgésico aqui, pode ser que sirva. Pode ser, precisa de pirona aqui. O crente que se cala, o crente que faz isso, ele envergonha o seu Senhor. Ele envergonha a mensagem que o salvou. Nós devemos abrir a nossa boca, nós devemos falar do Senhor, falar do Evangelho, apresentar a fé, apresentar o escopo da verdade como a solução para o mundo. Sabemos, obviamente, até pelo ensinamento bíblico, que Deus não vai salvar a todos, mas é nossa obrigação falar, É obrigação abrir a boca, os jovens têm que falar na escola, na faculdade, os mais velhos no trabalho, em casa. Tem que falar, sim. Nós não podemos nos envergonhar das diretrizes do nosso Senhor. O Senhor me mandou viver assim, eu vou assim, eu vou viver. Ah, não, veja bem, poxa vida, hein? Oh, você vive assim? Ah, legal. Quantas vezes nós não nos calamos quando estamos ali com a faca e o queijo na mão, como diz a expressão, e nós nos calamos, isso passa batido. Existe uma outra maneira de evangelizar também. Não uma outra maneira, uma maneira poderosa, poderosa para evangelizar. Quando Jesus disse em Atos 1 que desceria sobre nós o Santo Espírito, o Santo Espírito ele nos daria poder para testemunhar. Testemunhar. O Evangelho ele só é pregado quando você abre a sua boca. Sim, obviamente. Antigamente tinha o velho ditado: pregue, e se precisar, use palavras. Essa frase, eu sei qual é o sentido dela. Ela está querendo reforçar o nosso testemunho, mas ela tem aí um erro. Por quê? Porque a pregação é pela fala, é pela boca. E obviamente, o que nós falamos deve estar atestado pelo que vivemos. Se você vive de maneira torta, se você não serve o seu Senhor, se você não cumpre as obrigações determinadas pelo seu servo, pelo seu Senhor, por Deus, e você vem falar de que o servo de Deus, ele tem que pregar o Evangelho. Nós devemos, com a nossa vida, testemunhar e com a nossa boca, falar para a salvação. O Espírito Santo nos capacita para isso. Não apague o Espírito. Não apague a atuação do Espírito. Testemunhe acerca do Evangelho e fale muito acerca do Evangelho. Essa é a primeira obrigação do servo, do escravo. Pregar o Evangelho, promover a fé dos eleitos. Muito bem, a segunda obrigação do escravo de Deus, segunda obrigação do servo, é promover o conhecimento da verdade. Está escrito isso aí na sua Bíblia. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser... estou em Romanos. Mas estava bem parecido, faltou um pedaço. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade. O pleno conhecimento da verdade. É interessante notar aqui que Paulo usa um jogo de palavras aqui. Quem tem acesso ao grego consegue enxergar isso. Na igreja antiga, no começo da igreja, praticamente todas as igrejas, difícil lembrar uma que não lidou com esse problema, que era o problema do gnosticismo. Então, o Paulo e os outros apóstolos, os outros escritores bíblicos, João, Nicolas, quando falou, diz que um dos problemas que João queria enfrentar era o gnosticismo. Então, praticamente todos os autores neotestamentários tiveram que lidar e ensinar contra essa heresia que se engendrava ali, estava tentando entrar na igreja, que era o gnosticismo. E o gnosticismo ele pregava o quê? O que ele dizia? Para você alcançar a gnose, daí vem gnosticismo, gnosis é o termo grego para conhecimento. Então, os gnosticistas acreditavam que você deveria alcançar a gnose, o conhecimento. E que essa gnose era o caminho para guiar a iluminação mística através do conhecimento pessoal que produz a salvação. E aqui que está a água no óleo, ou o óleo na água. O que, ia produzir a salvação? A fé? Não, para o gnóstico não era. Para o gnóstico era a gnose. A gnose que ia o conhecimento especial, uma iluminação mística que ia produzir a salvação. Ainda bem que não tem isso hoje, né? Ainda bem que isso ficou lá no século I, né? Essa questão de você alcançar experiências transcendentais para poder atingir a salvação, isso não existe hoje, né? Infelizmente ainda existe. Então esse texto serve para 2019. Por quê? Porque Paulo quer atacar isso. O que que ele faz então? Sabendo que ali em Creta poderia haver elementos do gnosticismo, ele utilizou uma preposiçãozinha antes do verbo gnosco. Vejam aí, essa palavra conhecimento, gnosis é o conhecimento. Não é a palavra que está aí, a palavra que está aí é epignosis. E aí o tradutor bíblico traduziu por pleno conhecimento. O que Paulo está dizendo aqui? Que nós não precisamos de experiências transcendentais, nós não precisamos buscar a gnose, nós não precisamos. Por quê? Porque nós temos, na verdade, no Evangelho, o pleno conhecimento. Nós temos no Evangelho tudo o que precisamos para a salvação. Não precisa de iluminação mística, não. No Evangelho há tudo o que precisamos para a salvação. E isso, meus irmãos, é como quebrar os grilhões. Quebrar os grilhões daqueles que estão presos a essas regrinhas, a essas experiências, a esses enganos. Você chegar a alguém e falar, o Evangelho tem tudo o que você precisa para ser salvo. Pleno conhecimento da verdade. Essa é uma obrigação do servo de Deus, apresentar esse evangelho que é suficiente. Promover o pleno conhecimento da verdade. Quando Paulo utiliza essas duas palavras juntas, ou o conhecimento da verdade, ele quer denotar a completude do evangelho, todo o composto de sã doutrina que há no evangelho. É isso que ele quer fazer. Vejam aí, Filipenses 3, 8, 9. Filipenses 3, 8 e 9. Vejam aqui no que Paulo queria se gastar. Paulo queria se enfadigar nisso. Filipenses 3, 8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. São as duas obrigações de Paulo, ele está repetindo aqui, está qualificando aqui. Por causa da sublimidade do conhecimento de Deus, do conhecimento de Cristo Jesus, mediante a fé que há nele. Paulo quer se gastar nisso, porque essa é a sua obrigação, promover o pleno conhecimento da verdade. Promover o conhecimento de todo o Evangelho de Cristo. Como eu disse para os irmãos, e isso aqui é muito importante, a fé não vem, a fé tem um escopo correto. A fé não vem da ignorância. Paulo, ele quer promover a fé dos eleitos e o pleno conhecimento da verdade. O que ele está dizendo aqui é que a verdade tem um escopo certo, determinado. Não é o que as pessoas pensam, não é o que as pessoas inventam, não é o que os gnósticos inventam, não é um conhecimento que ninguém sabe o que é, não. O Evangelho, a verdade, tem um escopo determinado e ele está aqui. E ele está aqui. Os irmãos devem procurar na palavra de Deus, procurar na Bíblia sempre a verdade. E encontrarão sempre na palavra a verdade. O que está fora da palavra pode não acompanhar a verdade. Os pregadores que sobem aqui, o que os irmãos ouvem por aí, nas pregações, nas suas leituras, nos livros que leem, nos artigos, nos podcasts, os irmãos devem sempre passar pelo escopo da verdade. Sempre passar pelo filtro, pelo crivo da verdade. Por quê? Porque a obrigação do crente é promover o pleno conhecimento da verdade. E a verdade está aqui, na palavra de Deus. Não se deixe enganar por vãs filosofias. Não se deixe enganar por discussões vazias. A verdade está na palavra de Deus. Use ela como crivo para encontrar sempre a verdade. Veja o que estava acontecendo, o que Paulo alerta Timóteo para que não aconteça, em 1 Timóteo 1. 1 Timóteo 1, versículo 3. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, ou não ensinem a mentira, nem se ocupem com fábulas, genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela tem um escopo definido. A verdade tem um escopo definido. Não adianta nós nos enganarmos com filosofias e elucubrações, e coisas bonitas e jogos de palavras. A palavra está aqui, ela é simples, ela promove o quê? O conhecimento da verdade. O escravo promove o conhecimento da verdade. É o conteúdo do Evangelho, está aqui. E é aqui que nós devemos permanecer. A fé não é também, é interessante notar que Paulo coloca essa cadência. A minha obrigação primeira é promover a fé dos eleitos, e a minha segunda obrigação é promover o pleno conhecimento da verdade. Nós podemos afirmar que a fé não é gerada na ignorância. A fé não é gerada no desconhecimento, na ignorância. Aquele que crê no Senhor, crê porque o conhece. Crê porque a ele foi dado conhecer do quê? Do Evangelho. Então não existe, vou sentir, eu senti que hoje eu estou... Não existe isso. A fé, ela é acompanhada, ela tem esse conteúdo, e o conteúdo é o próprio Evangelho, é o conhecimento de Deus, é o conhecimento da verdade. Se você está aqui e tem fé que não é baseada no conhecimento da verdade, você não tem a fé no Deus verdadeiro. Você tem uma fé que inventou ou que inventaram para você. Porque a fé, ela é gerada no conhecimento de Deus e não na ignorância. Vamos terminar o versículo. Estou caminhando para o final. Vejam aí, nós explicamos termo a termo e ele termina dizendo: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Meus irmãos, como é importante Paulo ter colocado isso aqui. Como é importante. É a mesma palavra, a mesma preposição, catá, que aí o tradutor escolheu o termo segundo a piedade. Eu manteria, talvez aí, promover. Porque qual é o sentido aqui? A fé que é dos eleitos, ela é fundada, ela é fundada e cresce no conhecimento da verdade. Acabou a vida cristã? Não. E isso gera o quê no crente? A fé que vem com conhecimento, e esse conhecimento cresce no crente, o que isso gera nele? Um peito enfatuado? Ah, eu sei todas as confissões da história da igreja. Ah, eu sei os 5 pontos do calvinismo. Eu sei... É isso que gera no crente? O conhecimento da verdade? O que Paulo está dizendo que a fé e o conhecimento geram no crente? A piedade. É muito importante essa palavra aqui. Porque não adianta desassociar uma coisa da outra. Essa tríade criada por Paulo, fé, conhecimento e piedade, é o padrão da vida cristã. É o padrão da vida cristã. A sua fé, que é fundada no conhecimento, ela deve crescer no conhecimento e deve gerar piedade em nós. É isso que Paulo, a obrigação de Paulo, a produzir a fé, promover a fé dos eleitos, promover o conhecimento da verdade, a fim de que ele visse o quê? A piedade. Interessante o termo piedade aqui, ele poderia ser traduzido como ser como Deus. Quando você passar os seus olhos sobre a Bíblia, lembre-se disso. Quando tiver ali o termo piedade, lembre-se disso, ser como Deus. Isso é ser piedoso. É o conhecimento em movimento. É o conhecimento bíblico, o conhecimento da verdade, é o pleno conhecimento da verdade em movimento, em ação, produzindo frutos. Frutos que comprovem que aquela fé existiu. Porque vejam comigo, se não há fé, a tríade aqui, tríade que Paulo mesmo criou, fé, conhecimento e piedade. Se não há fé, não há relacionamento com Deus. Ah, ok, hipocrisia. Como havia, por exemplo, nos fariseus. Eles tinham conhecimento. Eles tinham ali uma casca de piedade, não tinham? Tinham. Mas eles não tinham fé. Eles não tinham relacionamento com Deus. Eles não eram eleitos. Você tira o conhecimento, você se torna o quê? Como alguém que é levado por qualquer vento de doutrina. Você vive no erro, vive no engano, porque você não tem conhecimento da verdade. Você não cresce no pleno conhecimento da verdade. E se não há piedade, não há prova de que aquela fé exista. Como diz Tiago 2. Se não há piedade, se só há uma fé de boca, se só há um conhecimento de boca, não existe prova de que aquela fé ela exista. Precisa haver piedade. A fé precisa ser comprovada. É isso que Tiago diz em Tiago 2. Então essa tríade deve caminhar com os irmãos por toda a vida cristã. Fé, conhecimento e piedade. Abram sua Bíblia aí. 1 Timóteo, volte aí só algumas páginas. Seis, vinte e vinte e um. 1 Timóteo 6, 20 e 21. Recomendação aqui de Paulo a Timóteo. 1 Timóteo 6, 20 a 21. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado. Esse guardar o que foi confiado é o que ele recebeu dos apóstolos. É o ensino que ele recebeu dos apóstolos. E é o seu chamado. Guarda o seu chamado, que é o mesmo do apóstolo Paulo. Promover a fé que é dos eleitos e promover o pleno conhecimento da verdade. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam. Pois alguns, professando, se desviaram da fé. Essas pessoas enfatuadas de conhecimento, que se dizem cristãs, sem piedade, são como esses aqui que Paulo menciona. Abram agora em Colossenses 1. Colossenses 1, eu estou caminhando para o final. Colossenses 1, versículo 9. Mesmo desejo de Paulo aqui, mesma mensagem de Paulo aos Colossenses. Ele quer que os irmãos cresçam. E cresçam em fé, em conhecimento e em piedade. Vejam aí, Colossenses 1, 9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de unção. É isso? Vou ler de novo, acho que eu pisquei aqui. Não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de rodopiar no Espírito. É isso? Não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento. Epignosis. Epignosis. Da sua vontade. Em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Qual é o objetivo dessa epignosis, do conhecimento? Vejam no versículo 10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra. E ele reforça, crescendo no pleno conhecimento de Deus. A vida cristã, meus irmãos, é dinâmica. Ao mesmo tempo que você faz, você cresce no conhecimento, você aprende acerca do Senhor, e isso quer se transformar em ação. Isso quer se transformar numa vida piedosa, numa vida que abandona pecados, numa vida que serve os irmãos, numa vida que fala do Evangelho. É isso, essa é a dinâmica da vida cristã. Não adianta vir por anos e anos, sentar no banco da igreja, achar que está obtendo o conhecimento pleno, se você não serve os seus irmãos, se isso não transforma você, não transforma o seu modo de pensar, o seu modo de agir, o seu modo de se relacionar com as pessoas, você é uma pessoa que está perdida. A sua fé, a fé que você professa, ela não existe, porque a fé verdadeira, ela dá mostras, ela prova essas coisas. E ela prova com um conhecimento solidificado na verdade. Nós desperdiçamos tempo. Nós desperdiçamos muito tempo. Ah, eu preciso conhecer, eu preciso crescer, eu preciso... Você precisa servir. Você precisa mudar. Deus está se mostrando a você na sua palavra. Todo domingo, toda pregação. Todo dia quando você pega a sua palavra para ler e para fazer a sua devocional, você deve assimilar aquele conhecimento e isso deve se transformar em piedade. Isso deve se transformar numa vida reta. Você deve ser como Deus. Isso é ser piedoso. Ser como Deus. Recapitulando. A nossa mensagem central é o servo de Deus tem seus afazeres definidos por seu Senhor. As duas obrigações desse servo, as duas obrigações desse escravo, não tem opção em obedecer ou não, ele tem que obedecer, é promover a fé dos eleitos. E a segunda obrigação é promover o conhecimento da verdade, segundo a piedade. Com efeito, irmãos, o cultivo da piedade se torna evidência real da eleição divina. Vejam aí, 2 Pedro 1, e eu quero terminar lendo esse texto. 2 Pedro 1, versículo 5. O cultivo da piedade se torna evidência real da eleição divina. 2 Pedro 1, versículo 5. Vejam aqui a dinâmica da vida cristã. Se você não experimenta isso, há alguma coisa errada na sua vida. Algum pezinho ali daquele tripé, fé, conhecimento e piedade, faltando. Se você não experimenta isso que eu vou ler agora, analise-se e veja se não está faltando um desses três, dessas três bases, dessas três colunas da tríade que Paulo apresentou hoje em Tito. 2 Pedro 1, 5. Vamos ler a partir do versículo 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Vejam aqui, obra de Deus, eleição de Deus. Ele nos chamou, e qual é o propósito? Para a sua própria glória e virtude. Eu sou escravo, e o escravo deve fazer o quê? Promover a glória do Senhor. Versículo 4, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Olha aqui, ser como Deus, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Não adianta ter só a fé de boca. Com a virtude, o conhecimento. Olha a dinâmica da vida cristã. Com o conhecimento, o domínio próprio. Opa, já estamos saindo do campo das ideias. Domínio próprio a gente vê, a gente averigua com os nossos olhos. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes, o que é essa? Como é essa pessoa? É cego. Se você não desfruta dessa dinâmica, Pedro vai falar como você é. Se essas coisas não estão aumentando na sua vida, Pedro vai falar como você é. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, através de piedade, através de ações, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fé, conhecimento e piedade. Essas coisas precisam crescer na nossa vida, à medida em que nós cumprimos as nossas obrigações de escravos, de servos do Senhor, que é promover a fé dos eleitos, promover o pleno conhecimento da verdade que gera a piedade. Vamos orar. Oh Deus, muito obrigado pela clareza da tua palavra. pela clareza das tuas ordens. Ó Deus, nós te pedimos auxílio, nós te pedimos que toque no nosso coração duro, no nosso coração muitas vezes rebelde, que não quer obedecer de pronto os teus estatutos, os teus mandamentos. Ó Deus, dá-nos uma consciência muito clara da nossa servidão. Dá-nos uma consciência muito cristalina de que o Senhor manda e nós obedecemos, e ponto final. Ajuda-nos, ó Deus, também. Nós acreditamos que o Senhor nos dá tudo para que, tudo que precisamos para obedecer o Senhor. Que essa dinâmica de crescimento da vida cristã seja operada em nós, seja experimentada por cada um aqui. E possamos assim ser servos alegres, realizados, felizes, contentes, satisfeitos, sem murmurar, servindo uns aos outros, servindo o Senhor, pregando o Evangelho, crescendo em conhecimento. Ó Deus, ajuda-nos a fazer isso. Nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém.